Muito bem, primeiro assunto em destaque são as mudanças das operadoras de planos de saúde para novos contratos a respeito desta modalidade com franquias e coparticipação. Nós vamos entender do que se trata essa mudança com o especialista doutor Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer. Ele é professor do Departamento de Direito Comercial na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Doutor Roberto, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia ao Jornal da USP e todos os seus ouvintes.
Muito obrigado por atender ao nosso pedido. Para a gente entender, tem uma mudança já a caminho, que é a partir do segundo semestre. Primeira pergunta que eu faço, a gente vai explicar o que é exatamente franquia e coparticipação nessa modalidade de plano de saúde. Tem gente dizendo que é parecido com o praticado no mercado de seguros de veículos. Mas, claro, trata de situações diferentes, né? Uma coisa é carro, outra coisa é saúde. Então, a gente quer entender se esse sistema pode trazer vantagens, né? Claro, para o usuário.
Perfeito. Na verdade, é um sistema que já existe, né? Uhum. A legislação permite e ele funciona. Obviamente, a saúde é muito mais importante, relevante e delicada do que o carro, né? Yeah. E ele funciona da seguinte forma. Franquia e coparticipação são muito parecidas na sua essência. Tem algumas diferenças sutis. Então, normalmente, a franquia é um valor fixo que é cobrado a cada procedimento do paciente. Então, por exemplo, ele vai numa consulta e R$50 é pago por ele e o restante pela operadora. Uhum. A coparticipação é muito semelhante, né? Também pode ser um valor fixo, os mesmos R$50, ou um percentual. Então, por exemplo, ele faz uma internação, aquela internação custou para a operadora R$2.000, ele pagará, por exemplo, 15% ou 20% desse valor.
Sim, sim. Muito bem. Isso já está sendo adotado por alguns planos hoje vigentes. Isso estava numa regra que é lá de trás, né?
Perfeito, exatamente. É uma resolução do então Conselho de Saúde Suplementar, chamado de Consul, quando não existia a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então tem uma regra lá de 98, bastante antiga, que permite, porém, sem clareza, esse é um dos problemas, né? Você até perguntou se é vantajoso para o consumidor. Em termos, né, pode ser vantajoso, vamos dizer, pode ser um sistema integralmente um pouco mais justo, porque pagariam naquele plano mais quem utiliza com mais intensidade o plano. Porém, como muitas coisas no Brasil, né, falta clareza. Então, normalmente, muitos desses consumidores não conhecem isso, né? E acabam sendo surpreendidos no momento da consulta ou da internação, né? Principalmente da internação, quando pagarão um valor mais caro. Assim, é preciso ter muita clareza, transparência, estar absolutamente claro o que ele vai pagar, quando ele vai pagar, e caberá a cada consumidor fazer a conta, né? Porque quem utilizar mais, por exemplo, aqueles que estão numa idade mais avançada, né, e tendem a utilizar mais, há uma tendência, pode ser que não compense, né? Então, preciso ele ter muita consciência, mas também por parte da operadora, isso infelizmente há pouco, preciso estar muito claro no contrato, né? Porque a ANS soltou uma nota de esclarecimento, por exemplo, dizendo que cerca de 50% dos contratos já possuem principalmente a modalidade da coparticipação, que ela é mais comum do que a franquia. Até para não comparar com carro, né? Fica uma coisa. Você tem toda a razão, né? Querer comparar com carro acaba sendo até mesmo pouco digno, né? Parece que você está tratando com descaso, com puro mercantilismo à saúde. Só a coparticipação é mais comum, mas falta transparência e limites.
Então, vamos lá. Essa que é a questão. O que a gente costuma dizer é, olha, a gente paga plano de saúde para não usar. Então, você paga um valor fixo.
Verdade.
Né, para não usar. tá certo? Você passa uma boa parte do tempo. Quantas vezes você vai ao ano a uma consulta? Ou, enfim, na média. Claro que nós temos problemas que tem. Pessoas têm problemas de saúde, vão com frequência, dependem de acompanhamento. A gente está falando da média. A maioria, né, paga mais e não usa. Então, esse processo é, quer dizer, você vai ter um básico de valor menor e você vai pagar se utilizar. Muito bem. Isso para novos planos ou aqueles que já estão nesta regra. Mas imagino que há um teto para isso, que tem que ser determinado. E mais, e quando eu tiver que dividir com um plano de saúde, um tratamento, por exemplo, de custo muito elevado, doutor Roberto. E aí?
Exato. É por isso até a iniciativa de se regular melhor do que essa norma do Consul, ela é bem-vinda. Né? Por quê? Porque pela atual regra não existe limites. Então, consequentemente, pode acontecer isso que você acabou de dizer. Né? Então, vamos supor, se entra num tratamento muito caro, um tratamento de câncer, né, que pode atingir um valor extremamente elevado. Uhum. E aí, eventualmente, sem um limite nisso, pode ser que o consumidor não tenha nenhuma capacidade de arcar com essa coparticipação. E pior, se esse contrato não estava claro e ele não sabia, ele acaba sendo surpreendido. É óbvio que, se ele for ao judiciário, provavelmente conseguirá proteção e uma imposição de um limite, porque seria razoável que houvesse limite. Mas o fato é que não há na regulação. Assim, é importante que haja uma norma que venha a regular um limite. Né? Se trabalha hoje, pelo menos foi isso que a ANS deu notícia, né, de que ela teria um limite. Por exemplo, o valor, seja mensal, seja anual, não pode ultrapassar o valor da mensalidade. Um exemplo, então o consumidor paga R$ 800 por um plano de saúde.
Uhum.
Numa resolução, né, que viria, se ele precisar utilizar a coparticipação, ela não poderia ultrapassar também R$ 800 naquele mês, e também o valor que ele gastasse naquele ano não poderia ser superior a 800 vezes 12, né?
Na 12 vezes o valor da mensalidade.
12 vezes a mensalidade no ano, e sendo que em cada mês não pode também ultrapassar o valor daquela mensalidade.
Uhum. Tem que ter regra muito clara, senão fica muito difícil. Porque o que a gente quer dizer é o seguinte: você contrata o sistema e é claro que o lado forte está do lado das operadoras, o lado fraco é de quem é do usuário, que precisa ser protegido por regras muito claras. Porque, volto a dizer, muitos dos que compõem ali são usuários do plano, pagam muito por não utilizar. Então, não é justo que o usuário pague por um tratamento tão caro. É para isso que você tem um plano de saúde. Você vai reservando um valor mensal para quando você, de fato, precisar, o plano cobrir. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Agora, doutor, dúvida de muita gente. Vale para todos os contratos? Quer dizer, podem me obrigar a mudar agora, vir com novas regras, ou é só para contrato novo assinado a partir de agora, quando isso passar a valer?
Não, isso é muito importante que você perguntou. Primeiro, jamais vai poder ser imposto ao consumidor esse tipo de contrato. Ou seja, em primeiro lugar, né, qualquer mudança da regra só valeria para contratos novos e jamais, por exemplo, um contrato que não prevê a modalidade franquia ou coparticipação, a operadora pode impor que você passe a adotar isso. Então não é algo que ela vai poder impor ao consumidor. Ou seja, se ele tem um contrato sem franquia, sem coparticipação, ele não pode mudar. Não pode ser imposto a ele que mude. O que ela pode fazer é passar a oferecer esse tipo de contrato e aí o consumidor vai medir as vantagens de um sistema ou de outro. Teoricamente, esses contratos com franquia e coparticipação deveriam cobrar mensalidades inferiores a contratos sem franquia ou coparticipação. Agora, aqui no Brasil, infelizmente, nem sempre isso ocorre, né? Só fazendo uma analogia, o que aconteceu com a regulação lá de passagem aérea, né? Se dizia que a partir do momento que se cobrasse pela mala, né, as passagens sem mala seriam mais baratas. Não é bem isso que aconteceu, né?
Mas,
desculpe também a comparação.
Não, mas tá certo.
Comparar avião com saúde, eu só medir que no Brasil nem sempre isso ocorre. Então, cabe agora à Agência Nacional de Saúde Suplementar, em primeiro lugar, editar norma com muita transparência, ela se comunica melhor. Foi um desastre a comunicação dessa questão da franquia e coparticipação. Todo mundo ficou desconfiado, né? Ela até pode estar fazendo algo que seja positivo pela ausência de limites hoje, mas ela se comunicou muito mal. E ela tem que, efetivamente, oferecer a que todos participem, inclusive a entidade de defesa do consumidor, para que saia uma resolução boa, né? Porque pode ser algo positivo, se ela regular bem e depois procurar fiscalizar, procurar negociar com os operadores para que isso fique mais barato, mas pode ser muito negativo, como o que você acabou de dizer, né? Vamos supor que ela não estipule um limite ou permita um limite muito alto, e tudo aquilo que o consumidor tinha como lógica para o plano de saúde, ou seja, o que você muito bem disse, né? Ele vai pagando um valor mensal para não usar, mas se precisar usar, ele nem quer, né? Ninguém deseja precisar usar o plano de saúde, ele já tem uma garantia de que não vai gastar dinheiro, né, além daquela mensalidade. Pode ser bom se ele pagar menos, né, uma pessoa que utiliza menos, pode ser bom a franquia, né, durante um tempo, ou a coparticipação, mas isso tem que ser muito claro.
É verdade.
Limites, tem que fazer esse cálculo, cada um com muita consciência, medir se o caso dele cabe ou não nisso. E jamais ela vai poder estipular. E vai ter que ter, consequentemente, um cuidado muito grande com os contratos coletivos, onde muitas vezes, que hoje é a maior parte, muitas vezes a operadora acaba empurrando algo que não é vantajoso para o consumidor.
Ah, esses e contratos coletivos, só tocou num ponto, dá tempo ainda da gente falar sobre isso. Isso aí foi uma, olha, se foi um, como é que a gente determina isso? Essa modalidade trouxe dor de cabeça para muita gente, né?
Exatamente.
Foi pego de surpresa. Hoje não tem mais plano individual. Tenta explicar isso pra gente. Tanto que tem muita gente que tem plano antigo, às vezes precisa mudar, porque encareceu o plano que está lá há muito tempo, quer mudar, tem a vontade, a intenção de mudar, às vezes para um plano mais barato, mas você larga regras bem definidas para entrar nesse de sistema coletivo aí, que é, me desculpe o termo, um pepino. Hã?
Sem dúvida.
Explica para a gente.
De novo, tá bom, vou tentar explicar, e de novo era algo que poderia ser positivo, que foi muito deturpado, né? E que a ANS é muito falha na fiscalização. Por quê? Porque os planos coletivos são aqueles, por exemplo, de empresas, sindicatos. Vamos pensar estamos falando com a Rádio USP, né, no próprio contrato da DUSP, né, da Associação dos Docentes, uhum, ou da Associação dos Funcionários da USP, tem um plano coletivo. A princípio, ele poderia ser algo bom, né? Por quê? Porque você tem, vamos dizer, você tem um plano junto com pessoas que têm um perfil semelhante ao seu, e consequentemente, pode ficar mais barato e você teria uma entidade que poderia negociar e tentar melhorar o preço. Mas não é o que acontece na prática, né? E o grande problema, a meu ver, dos planos coletivos hoje é, novamente, uma omissão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que ela quer regular, entende que deve regular com mais intensidade, dar mais proteção para os planos individuais e pouca proteção para os planos coletivos. Só que, o que então as operadoras fizeram na prática? O que você acabou de dizer, elas não oferecem mais planos individuais ou oferecem a preços estratosféricos, né? Empurrando todo mundo para o plano coletivo, onde tem pouquíssima fiscalização da ANS, porque ela entende que as entidades, administradoras, ou um termo meio feio, que chama estipulante, né? Mas a entidade interveniente, por exemplo, a DUSP ou o sindicato, teria poder de negociar com a operadora, o que não ocorre na prática. Então, hoje, acabam se permitindo muito mais reajustes, as regras são muito piores nesses planos coletivos. E eu temo muito que isso se repita com a questão da franquia, ou seja, que as operadoras passem, então, a empurrar para todos, de uma maneira uniforme, a franquia ou a coparticipação. E nem para todo mundo é vantajoso, pode ser muito pior, né? Então, ou seja, a ANS vai ter que melhorar muito, né? Ter que fazer uma resolução e fiscalizar e jamais permitir que ocorra isso que você acabou de dizer, né?
Porque senão vem para melhorar e piora, quer dizer, de mais uma vez não vem a regra, e aí eles vão apresentar bem bacana a proposta, todo mundo migra para esse sistema, né? Meio impulsionado a migrar em função de uma propaganda boa, e aí na prática não é o que acontece. Só para finalizar, o economista-chefe da Associação Brasileira de Medicina de Grupo, Abrange, Marco Novaes, que representa, vamos colocar bem claro, que representa os planos de saúde, afirma que os estudos apontam que a adoção desses mecanismos leva a uma redução de 30% a 40% dos custos das operadoras com despesas médicas e que por isso haverá diminuição na mesma proporção das mensalidades. Então veja, se vende bem bonito, né? Parece que vai ser um grande negócio. E aí as pessoas compram a ideia, compram a proposta. E aí na prática não acontece, é muito ruim, como aconteceu com esses contratos coletivos, né? A gente viu que situação, parece até arapuca, né? Não é para ser assim. Então, vamos acompanhar. O que o senhor está dizendo, para resumir, é: depende das regras, depende do detalhamento da regulamentação, dos detalhes destas regras. E a ANS que tem que impor isso, ponto. Não tem mais ninguém para regular isso.
Em termos de regulação, cabe à ANS. Obviamente, pode o Poder Judiciário também intervir e o consumidor discutir, por exemplo, posteriormente, se ficar desproporcional mesmo as regras impostas pela ANS. Agora, é muito custoso, muito doloroso, inclusive.
Tem que ir lá na justiça individualmente, né?
E isso é algo que a ANS tem falhado demais, porque uma das funções dela era justamente trazer regras claras, vamos dizer, equilibradas, que evitassem tanta judicialização. Infelizmente, é um dos setores mais judicializados hoje do país, né? Então, o Poder Judiciário está abarrotado de ações relacionadas com o plano de saúde. Mas, enfim, né? Só para resumir, então, a minha posição é exatamente essa. Pode ser algo positivo, pode, assim, em termos teóricos, levar a um menor preço, né? Porque aqueles que usassem mais pagariam um pouco mais, né? Mas tem que ser um pouco mais, não demais, né? E aliviando aqueles que usam menos. Isso poderia, e também as pessoas também, em tese, teriam mais cautela no momento da utilização. Porém, novamente, as regras têm que ser muito claras, muito equilibradas e não pode ser imposto ao consumidor. Aí ele tem que ser dado o poder de escolha. Isso é algo que tem que ficar muitíssimo claro e tem que haver uma fiscalização, principalmente em relação aos planos coletivos. Há um temor de que isso possa ser imposto nos planos coletivos de uma maneira que possa desfavorecer o consumidor.
Vamos ficar atentos. Dr. Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer, professor do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP, esclarecendo as nossas dúvidas. Muito obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço, aproveito para dar um bom dia a você e a todos os ouvintes da rádio.